98050554. Deixa eu começar pelo Evandro para falar da disputa, Evandro. São José do Egito teve a eleição, como eu já falei, numericamente mais equilibrada da região. Você imaginava que fosse assim mesmo, com esse percentual mínimo de diferença de um candidato para o outro, oscilando aí na casa dos 300 votos? Acreditava que seria tão apertado assim? Esperava uma vantagem mais larga em prol da sua candidatura? Que avaliação você faz? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Pajéu. E bom dia, ouvintes de minha terra, São José do Egito. Não acreditava que fosse tão acirrada a eleição do jeito que foi. Por vários fatos. Depois que o prefeito de São José do Egito nomeou mais de 300, 400 pessoas, quando não podia nomear, o que é que ele fez? Fez isso para fazer uma compra de votos indiretas. Eu tive em casas de amigos meus, de eleitores meus, e ele disseram: Evandro, infelizmente, a gente tem uma dificuldade muito grande, ele nomeou uma filha nossa aqui e a gente tem que, no máximo, dividir os votos. O máximo que pode dar é a metade dos votos. Do outro lado, gastou muito dinheiro. Do outro lado, fez uma campanha suja, fez uma campanha enganando a população. Tanto é que ele já demitiu, depois da eleição, mais de 250 pessoas, que acarretou num custo a menos de mais de 500 mil reais. Então, a gente vê claramente que a intenção do gestor de São José do Egito, o programa de governo dele era ganhar as eleições. E depois das eleições, o programa de governo dele é me deixar engessado, que eu não possa fazer tantas coisas que a gente tem impressão que pelas nomeações que eles têm feito, chamando o pessoal do concurso agora, que eu sou de acordo com ele chamar o pessoal do concurso. Se ele não chamasse, eu chamaria lá na frente, mas ele errou, porque em vez de colocar os concursados quando precisou, fez política e nomeou mais de 300 pessoas de São José do Egito por contrato para comprar os votos, que agora está demitindo todos.
Evandro, você fala em gasto, muito gasto na campanha, em uma campanha muito cara do seu adversário. Mas o seu adversário diz que a sua campanha também gastou muito dinheiro. Quem é que está falando a verdade e quem não está nesse balaio?
Ele está mentindo. Nós não gastamos muito dinheiro, primeiro, porque nós não tínhamos. Ele tinha a prefeitura, ele tinha o dinheiro dele. Esses gastos que eu acabei de dizer aqui de pessoal, é um gasto forte e foi um gasto político. Por exemplo, nós temos vários médicos em São José do Egito que muitas vezes ficava de pronto atendimento em casa e recebia mais de 17 mil reais por mês. Vários. A gente tem muitos enfermeiros que foram colocados no último quadrimestre contra a lei que já foram demitidos. A gente tem concurso feito com enfermeiros que não estava dentro da lei, segundo eu fui informado, eu não sou jurista, mas estou sendo informado disso, que são poucas pessoas e a gente vai colocar. Eu acredito que aquele que estudou, que fez o concurso, que passou, merece ser colocado. Agora, não merece é ser colocado quando não tem vagas. A gente vai ver se tem vagas ou não para esse pessoal. Nós fizemos uma campanha política, eu e o prefeito. O povo não pode pagar por isso. Então, eu acho irresponsabilidade mandar leis como chegaram ontem em São José do Egito, que eu acho até justo. Mas que o povo tem direito, pelo menos, de ler, de saber o que é. O que foi aprovado ontem em São José do Egito é que quem tiver criança especial só vá trabalhar metade do horário. Eu não tenho muita coisa contra não. Agora eu acho Ah, é um negócio de última hora, feito de última hora, procurando fazer tudo de última hora, onde ele teve 4 anos para fazer e não fez. Tenho certeza que a justiça vai falar, vai se pronunciar sobre este assunto de pessoas aprovadas no concurso, em vez de ser chamadas pessoas, no caso, num projeto eleitoreiro, e quando no primeiro quadrimestre antes da campanha, que é um erro, por lei é proibido, e depois no último trimestre, que falta depois da campanha. Não pode ser feito isso. Mas isso cada um faz e depois vai arcar com a responsabilidade do que fez.
Bom, está aqui conosco também o prefeito eleito de Itapetim, Adelmo Moura. Como é a realidade? Uma coisa é receber de adversário, outra coisa é receber de aliado, né, Adelmo? Você lá não está tendo essa dor de cabeça que o Evandro está alegando em São José do Egito, lá é céu de brigadeiro, ou tem problema lá também? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia, companheiro Evandro, Roberto Sampaio, todos que fazem a Rádio Pajeú, os amigos, que prazer participar aqui desse seu conceituado programa. Exatamente, Nil, a gente, Itapetim, tem uma realidade diferente, né? A gente, dificuldade tem muitas, porque o município vem passando por essa retração de receita. Os prefeitos, todos eles, nesse momento, estão agoniados para entregar o seu sucessor sem débito, né? A lei de responsabilidade fiscal veda muita coisa. Uhum. E Itapetim não é diferente. Claro que nós temos uma harmonia com o prefeito Arquimedes, que fez uma administração equilibrada, né? Mas também há problema de ordem, falta de recursos. Mas, no mais, a gente se entende muito bem, nos entendemos. Na minha gestão toda, me entendi com ele na gestão dele, com certeza vamos se entender nos próximos 4 anos, e nós vamos receber o município, mesmo diante de toda crise, mesmo diante dessa dificuldade, mas vamos receber um município equilibrado, com os serviços essenciais funcionando, com a coisa pronta para, quando foi em 2017, mesmo diante de todo cenário de crise, de dificuldade que a gente... Que hoje permeia todos os municípios do Brasil, principalmente do Nordeste, Pernambuco não é diferente, mas a gente espera vencer essa crise e, a partir de 2017, um novo momento. A gente já está vendo que a economia dá pelo menos os primeiros sinais de que vai melhorar a partir do ano que vem. É isso que a gente espera, né? Enfrentar os desafios, prometer, cumprir aquilo que a gente prometeu em palanca ao povo, se sentar, conversar e procurar novos caminhos para a gente vencer essas adversidades. O que a gente não pode agora é esmurecer. O que a gente tem é partir para frente para resolver os problemas do povo.
Quanto ao Arquimedes, ele vai tirar um período de descanso aí ou vai participar do seu governo? O que é que já se definiu?
Não, a gente não definiu nada ainda. Ele, com certeza, ele vai tirar aí pelo menos aí um mês para dar uma descansada, uma relaxada, mas é uma pessoa que vai ficar ao meu lado, que vai trabalhar comigo. Já trabalhava antes, né? Na sua gestão eu colaborei, ele com certeza vai colaborar na minha, né? Nós nos damos muito bem, é uma pessoa muito boa, é um amigo de todas as horas e vai ficar comigo também na prefeitura. Mas ele deve descansar, eu não sei se ele vai querer participar efetivamente de alguma secretaria ou vai participar de outra forma, né? Porque a gente se dá muito bem. Lá o entendimento é geral e irrestrito, vai continuar do jeito que vinha.
Uhum. Adelmo, falando de 2017, tem uma pergunta que vale para Evandro também. Agora há pouco ouvimos o presidente licenciado da MUP, José Patriota, falando da luta que está tendo para destravar recursos em alguns ministérios, né? E falando abertamente da grande dificuldade que está tendo em relação a liberação de recursos na área de saúde, que nem o que foi conveniado desse ano está conseguindo ser liberado, que há uma luta muito grande para isso. E, obviamente, todos os prefeitos estão nesse clima de stand-by, esperando o ano novo, torcendo para o cenário econômico ser melhor e torcendo principalmente para novos projetos. O prefeito não pode ser meramente um administrador de folha, nem de pagamento de fornecedores, né? Não basta só manter a máquina funcionando regularmente, você sabe disso, né, pela sua experiência. O que é que se desenha para Itapetininga? Tem algum projeto que pretende se destravar junto ao Ministério ou ao Governo do Estado pelo seu trânsito com Paulo Câmara? O que é que pode se esperar para 2017 no município?
Olha, eu já estive em Brasília na semana passada, né, junto com o deputado Gonzaga Patriota, já visitando alguns ministérios e uns órgãos do Governo Federal. Tivemos no FNDE, no Ministério da Saúde, no Ministério das Cidades. Tem algumas coisas que estão para ser liberadas. A gente estamos sentindo essa dificuldade, mas eu sempre digo uma coisa: a gente tem que ter os projetos. Os projetos têm que estar lá, tem que acompanhar, tem que estar em cima, porque quando é de última hora, o governo sempre procura uma solução e libera o recurso, né? Então, para o ano de 2017, eu já assegurei com o Gonzaga Patriota uma emenda de R$600 mil, né, para a construção de melhorias sanitárias, e ele prometeu botar pelo menos mais R$1,5 milhão para Itapetim o ano que vem, através de emenda genérica, de recursos extras. Isso foi a promessa do deputado, e eu espero, né, que ele cumpra, porque a gente fez muitos compromissos, muitas promessas, e com certeza nós temos que contar com o apoio de Gonzaga. Ele é um deputado muito atuante, eu já trabalho com ele desde 2004, e até hoje ele tem correspondido, né? O governador Paulo Câmara, nós vamos conversar semana que vem, depois do segundo turno, e já temos alguns projetos que vamos levar para ele, como o asfalto que liga Placas à Piedade, porque isso foi em reivindicação desde quando ele esteve em Itapetim, da população daquele distrito. São apenas 2,5 quilômetros, mas ele vai se comprometer em fazer essa obra. E também eu quero ver a possibilidade da gente conseguir recursos para a gente asfaltar pelo menos umas 10 ou 15 ruas na área central de Itapetim. Já vou levando esse projeto para ele, para a gente apresentar nessa audiência. Isso fora o recurso das emendas, que eu já vou fazer para a área da agricultura o ano que vem, e o FEM também, que eu vou apresentar o ano que vem também. Então a gente espera, né, que o cenário melhore para que a gente possa destravar esse recurso, tanto no governo federal como no governo do estado. Uma coisa que a gente tem que fazer é fazer os projetos, correr atrás, porque a gente tem apoio político, a gente tem a condição de fazer bons projetos, e o governo sempre é sensível às questões aqui do Nordeste. A gente sabe de todas as dificuldades, de todas as coisas que acontecem. Agora a gente não pode desanimar, e eu não estou desanimado, eu estou muito alegre, feliz e pronto, que eu acredito que o ano que vem as coisas vão dar certo.
Evandro já teve agenda com o governador Paulo Câmara, também esteve com ministros como o Mendonça Filho. O que é que tem para São José do Egito, pensando já em 2017?
Eu vou terminar falando no assunto que eu estava, que em São José do Egito o prefeito tem tudo e tudo para comprar a eleição, para tomar a eleição. Para você ter ideia, teve um dia que o bairro do Planalto foi fechado. Os policiais, eu tive no comando, e disseram que não tinham muito o que fazer, não, precisava de cobertura. Foi quando a gente ligou para o Palácio, e no outro dia chegou a Polícia Federal, chegou, como é que se diz? Rocan, chegou GAT. Daí para cá as coisas melhoraram, mas teve um dia que até fechado foi. Foi tentado de tudo, comprando voto dentro da própria prefeitura, foi filmado, está processado. Certo? Temos informação que existe um débito de mais de 4 milhões da prefeitura, e são simplesmente informação. Agora, de concreto, quando nós saímos, deixamos quase 5 milhões no caixa da prefeitura lá em São José do Egito. Eu queria dizer que a gente começou a lutar em cima daquilo que foi prometido pelo ministro e pelo governador, que foi a UPA e a faculdade. Uhum. Lá tivemos reunião com o governador. Paulo nos informou que nos mandou para o secretário de saúde. O secretário de saúde informou que quando a gente tiver autorização para entrar no hospital, ele vai mandar uma equipe para olhar dentro do hospital, ver se a UPA pode ser feita lá em conjunto com o hospital, desde que o prédio que tem lá do município é um prédio muito grande, que ele tem um piso, mais 3 andares, e não é usado nem o piso, mas o primeiro completo. Então nós temos mais 2 andares, eles vão vir, vão examinar, e isso, dando certo como a gente espera, ele já vai começar a fazer o projeto da UPA. Do outro lado, o ministro da Educação esteve em São José do Egito e lá prometeu ensino superior. E eu estive com ele também a semana passada e ele nos disse, pediu 30 dias, e nos disse, em primeiro lugar, a faculdade federal não pode ir para São José do Egito, porque tem que passar por muitos tantos, porque não vem só a faculdade. Quando vem, vem um campus. Mas que a faculdade prometida já vai chamar o pessoal e vai ser feita em São José do Egito. Deve ser uma faculdade particular, como é o caso aqui de Afogados de Gaveira, né? Que é uma faculdade particular. Só eu perguntei, e como é que fica o povo pobre? Disse, não, o povo pobre vai ter bolsas. Um trabalho muito seguro para não ter invasão do rico e os pobres ficarem sem as bolsas, mas deve ter bolsas para os mais carentes, os que mais precisam, os que não podem pagar. Que com isso ele já começa a ganhar muito. Hoje ele tem que sair de São José do Egito. Ele vai para Patos e para outras cidades que muitas vezes chega lá nem a alimentação correta eles têm. Porque não é o pagamento da faculdade que influi muito. É o transporte, é o deslocamento, é o aluguel da casa lá, é a refeição, ou se não vai e volta. Até agora está faltando ônibus, que foi o prometido pelo o prefeito, que aí está. E a informação que a gente tem é que ele não cumpriu com as promessas. A gente só vai ver isso certo mesmo a partir da transição, que está levando assim a Banha Maria, mas a partir de segunda-feira, de ontem a hoje, a informação é que começa sim, de verdade, essa transição. Nós estamos trabalhando também, eu tive com o governador, tive com o ministro, vou visitar outros ministros em Brasília, junto com o Tadeu, e a gente tem uma preocupação também com a moradia de São José do Egito, que a gente teve uma reunião, e a gente deve procurar, junto com o Tadeu, em Brasília, ver se a gente conseguir mais 300 casas populares para São José do Egito. A gente também teve uma coisa que eu nem sabia, Nil. Junto esse negócio da UPA e do hospital, que o hospital tem que voltar a funcionar, que hoje não está quase funcionando, por falta de medicamento, por falta de médicos também, e ambulâncias, não sei, mas falam também de ambulância, e a gente vai ter que regularizar. Não sei se o município ou se junto com nossos parceiros da região, nós temos cidades próximas, certo? Principalmente como Brejinho, Itapetinho, que a gente é do mesmo grupo, a gente sempre trabalha junto, a gente sempre escuta muito o governo do estado, porque a gente também cobra muito ao governo do estado, a Paulo, para ver o melhor caminho, certo? Se pode fazer uma parceria, o que é que se pode ser feito. A gente tem que estudar. E o principal estudo é o seguinte, é o povo de São José do Egito tem que ter, como é que se diz, educação, saúde e compromisso. Nosso compromisso é governabilidade em São José do Egito. Nosso compromisso é trabalhar com o povo de São José do Egito. Agora, nosso compromisso é fazer o melhor para São José do Egito. Será que no caso do hospital não é melhor para São José do Egito? Ele tem uma parceria de duas cidades, de amigos que podem ajudar na despesa? A gente tem que ver o que é que vai fazer, como é que pode fazer. E quer dizer ao povo de São José do Egito que eles fiquem tranquilos, que o que a gente disse na campanha, eu vou repetir agora, eu vou dar meu sangue, se necessário, para que São José do Egito melhore e volte a ser ao que era.
Eu ia fazer uma pergunta ao Adelmo, já pegando o gancho do que o Evandro falou. Existem boas perspectivas de parcerias entre esses municípios do Alto Pajé. Ele acabou de falar na questão da saúde, numa gestão com partilha de suporte também, porque eventualmente há pessoas de Itapetim que procuram o Hospital Maria Rafael de Siqueira. Aquele hospital foi criado, a concepção inicial dele era de unidade regional para desafogar o Emília Câmara aqui em Afogados, para desafogar unidades como da Paraíba, e para que o Alto Pajeú também tenha unidade de referência de média complexidade, né? E que esses dias eu estive em São José do Egito, passei alguns dias indo aos finais de semana lá, e essa questão da unidade era a maior reclamação pela percepção que eu tinha. Dá para se discutir uma gestão partilhada, colaborativa dos outros municípios também, Adelmo?
Não, com certeza. Eu vinha conversando com o Evandro agora, né, de São José para cá. É importantíssimo até por uma questão econômica, né? A gente tem que pensar nisso, porque a questão dos repasses federais, dos recursos do município, cada dia estão menos, e os problemas cada vez mais. Então a gente tem que encontrar uma solução. E nesse momento, eu, quando governei Itapetinga em 2004 a 2012, eu fiz muitas parcerias com o prefeito de Brejim, com o Madeleine. A gente dividia muitas despesas, fazia compras junto às prefeituras, então isso era importantíssimo para o município. Eu vinha conversando com o Evandro justamente isso, da gente fazer essas parcerias lá na saúde em São José do Egito. Depois a gente sentar com os prefeitos, não, Itapetim, Brejim, São José, Tuparetama e Santa Terezinha, para ver o que é que a gente pode fazer, até porque o povo de Itapetim pouco tem usado esse hospital regional aqui, até por uma questão de distância. Está claro. Entendendo 75 quilômetros, acha melhor já tirar para outro centro quando não tira para Paraíba. E na Paraíba não pode atender esses pacientes de Pernambuco, segundo eles informam lá. Então, assim, é importantíssimo a gente fazer essas parcerias, dar-nos as mãos, não só, né, na questão da saúde, mas na administração como um todo, para a gente procurar soluções econômicas para resolver os problemas da população.
É verdade. Bom, falando em perspectivas e iniciativas conjuntas, né, a região do Pajeú tem um consórcio de prefeitos, tem o SIMPAGEU, hoje gerido pelo DEVA, que obviamente questões eleitorais deve estar saindo, porque foi eleito lá o Sávio Torres, e já está havendo burburinho sobre quem quer. Eu li que você quer ser, você pode ser o presidente do SIMPAGEU, se coloca à disposição, Evandro?
Estou à disposição, sou candidato, vou procurar resolver o problema conversando com todos, com quem quiser ser também. A gente vai tentar fazer um negócio pacífico e que todos juntos discutem, vamos ver o que é melhor, é um desejo meu ser, certo? Mas a gente tem que esperar, a gente tem que ver. A gente não pode partir para a briga do voto agora, porque na briga do voto, se for partir para a briga, a gente tem certeza que é vencedor. Mas a gente tem que ser vencedor e continuar vencendo. Não adianta a gente ser vencedor numa eleição e vários colegas que fiquem por isso ou por aquilo, chateado, isso, aquilo. Então, eu acho que a gente tem que conversar, tem que discutir, tem que falar com todos, continuar no trabalho que eu estou fazendo, de pedir o voto, né?
Você já está pedindo voto?
Já estou pedindo voto. Então,
já pediu de Adelmo?
Já. Da região de lá, eu já pedi tudo.
A primeira ligação que ele fez para mim foi pedindo voto. Já para que se voto. Cansasse, não, nem os parabéns que eu desse.
Você todo dia atrás de voto. O que é que acha dessa questão do SIMPAGEU? Tem uma posição fechada já?
Ou não, a gente teve agora justamente com um patriota, né? E qual é o nosso objetivo? É procurar um consenso em todos os... São 20 prefeitos, né, do consórcio do Pajeú. E a gente fechar a questão da unidade. A gente sabe do desafio do SIMPAGEU, essa questão dos resíduos sólidos, extração de abatedor e outras questões aí, compra de medicamento, uma série de coisas que demanda e que a região exige uma união em conjunto para a gente superar e vencer esses problemas. Então nós vamos começar logo na eleição do Pajeú. A gente não pode estar dividido. A gente sabe que hoje tem o nome de Evandro aí que está com interesse de ser, salvo engano, também eu vi por um noticiário que Marcondes Santana quer ser, mas nós vamos sentar, né? Tem para presidente, eu sei que tem os outros cargos, e a gente vai sentar, e aquele que une mais vai ser o presidente, né? Então é o que a gente quer, que seja uma pessoa que una a todos e que esteja pronto para enfrentar esse desafio que vai ser a partir de 2017, para gerir o SIMPAGEU e a gente encontrar soluções para esses problemas que afetam a região.
Agora eu tenho uma crítica construtiva ao SIMPAGEU. Eu acho que avançou muito no nível dos debates, mas avançou pouco nas ações consorciadas, né? Tanto na área de saúde como nessa área. Eu acho que alguns caminhos, por exemplo, na área de saúde, alguns consórcios são referência na aquisição de medicamentos. Uma coisa é você comprar para Itapetim, outra coisa é você comprar para 16, 17 cidades da região. Isso barateia aumenta o valor de barganha, barateia o custo final do medicamento. é uma coisa que, para mim, o Simpajão ainda não avançou como deveria, Adelmo.
Não, exatamente. É justamente esses gargalos que tem hoje, que não avançou, não colocaram as coisas em prática, até porque eu não sou muito de conversa, de reuniões longas, eu sou muito de praticidade. Entendeu? Vou mandar só o que eu vou defender, a gente chegar, colocar na pauta, debater, escutar tudo, mas ter resolutividade nas reuniões. Não vai você ter uma agenda corrida de prefeito, tá saindo para reuniões aqui e só ter conversa e conversa. Isso não resolve. Então a gente tem que sentar e na prática acontecer alguma coisa. Isso é que eu vou pedir, se for Evandro, o vencer, for o candidato e chegar a assumir, e ser o presidente do Simpajão, a gente vai ter que justamente fazer dessa forma, procurar e colocar as coisas em prática mesmo. Porque muita conversa, aquelas reuniões e reunião em reunião, não sou muito de perder tempo com isso, não. Eu gosto da coisa de ter praticidade e ter resultado.
É verdade. Evandro, o Jânio está perguntando aqui, Evandro, se o governo do estado está fechando algumas UPAs, a daqui mesmo há muita reclamação que ela teve uma queda da qualidade e oferta de serviços, como é que vai se conseguir abrir um em São José do Egito? Pergunta ele.
Repare bem, foi um compromisso do governador, certo? Essas UPAs que estão fechando, a gente desconhece, porque em Recife, em Caruaru, estão abrindo várias. Pode ter alguma que esteja fechando em algum canto. Agora a de São José já foi garantida, certo? A gente precisa de uma UPA em São José do Egito. A gente... Até, não sei se hoje continua, mas até a eleição, tinha um ônibus de São José do Egito todo dia aqui para Afogados da Igazeira, para a UPA, para atender a população. Certo? A gente tem em São José do Egito, fora São José do Egito, tem Brejim, Tapetim, Santa Terezinha, Tuparetama.
Cinco cidades.
São cinco cidades de São José do Egito. Então, repare bem, esse povo todo estava vindo para cá. O movimento daqui deve ter, se continuar o povo mandando, não sei por que baixou, pode ser por causa da crise também. Muitas vezes o pessoal não tem nem condições de comprar um medicamento, de comprar nada, já que o município não dá, não faz a obrigação dele, porque lá em São José do Egito falta até o compromisso para pessoas da terceira idade, como para a depressão. Certo? Depressão, que é uma coisa que tem que ter, né? Que é a pessoa doente, médico, certo? E para idosos. Do outro lado, a gente viu. Olha aqui, eu recebi agora, estou recebendo aqui agora, ó, uma informação. Próxima semana chega a equipe do governo para ver o projeto da UPA. O que é que está dizendo aqui? Esse projeto da UPA é que o pessoal já vem para o hospital para ver como é que se diz?
Viabilidade técnica do projeto.
Viabilidade técnica do projeto. Certo? Então, repare bem, a gente estava falando, ele dizendo que não vinha. A gente já está recebendo aqui, ó, estou recebendo agora, que na próxima semana chega a equipe de governo para ver o projeto da UPA. Vamos supor, para segunda-feira é fechado em Recife. E pode até atrasar, não chegar, mas está andando bem. Né? Já vem, já vai fazer o projeto. Isso para quê? Para estar pronto para quando a gente assumir, botar isso para começar a funcionar. Né? Preparar, o projeto já está pronto, tudo. O governo deve licitar, ou manda para o município para a gente licitar. A gente tem que colocar isso para andar. E quanto a faculdade, é o que eu terminei de dizer, o ministro pediu 30 dias para poder se ver isso. Quantas coisas que vão ter em São José do Egito, que já tem em Tapetim, né, como colégios terminados, dos colégios que tem em São José do Egito, tem 19% pronto, está lá abandonado. A gente deve estar conseguindo também mais colégios para São José do Egito. Tem um projeto que eu entrei com esse projeto quando era prefeito. Fui informado ontem que através do INCRA ele está saindo do bolso agora, da gaveta, e deve fazer uma ponte que terá grande utilidade para São José do Egito. Pega uma pontinha de Itapetim, que é a ponte de Vital Lucas, certo? Que faz toda a área de Ipueira, Curralim, São Pedro, lá na divisa com Itapetim já, que é uma obra grande. Existem várias obras também, a gente conversando, discutindo, através já do governo federal, através do nosso deputado, e também uma escola para São José do Egito. Então tem muitas coisas em conversa, como banheiros, tem muitas coisas que a gente está conversando, que eu estou fazendo agora um trabalho de procurar aquele povo que eu sempre conheci, que foram meus amigos, meu deputado, está dizendo o que eu estou dizendo? O deputado estadual, secretário da Agricultura, secretário da Saúde, secretário da Educação, para ir tentando montar uma planilha para a governabilidade. Porque se você deixar para fazer isso em janeiro, a maior parte desses projetos você não recebe mais em janeiro, nem o ano que vem. Você vai receber de um meio para frente do outro. Não sei se continua desse jeito, Adama. Agora no tempo da gente era, né? Era desse jeito. Então eu me preocupei, essa semana que vem, na outra semana, devo voltar a Brasília para fazer esse trabalho que a Delmo fez atrás do Ministério, terminar de fazer os projetos, certo? Para terminar, para levar. Porque não adianta ir para Brasília conversar sem ter um projeto na mão, não. Você vai e volta do mesmo jeito. Faça o projeto e traga para a gente conversar. A resposta na minha época era assim. E deve continuar do mesmo jeito. Eu acho que São José do Egito tem que mudar muito. Agora, muito mesmo. Porque São José do Egito está sucateado. O hospital está sucateado. As escolas, principalmente a Naná Patriota, que eu nunca fui lá. Tudo que eu estou dizendo é informações que me dizem. E o povo diz. E aquilo que o povo diz, São José do Egito está tendo lixo. Hoje, faltando ainda mais de 2 meses para a entrega do governo, como nunca teve. Você entrando em São José do Egito, você vai ver que ele é limpo no centro, na passagem. Vai para os outros cantos para ver como é que está. É um imundice, é a caatinga. Certo? Eu não sei se os carros do lixo faltaram. Agora, garis, ele demitiu 30 garis. Ele demitiu 30 garis, uma coisa que ele já tem. Aqui está dizendo que os carros de lixo também não apareceram. Pode até ter aparecido já essa semana, mas até a semana passada não tinha aparecido. Se apareceu, o povo não deu notícia. Porque tudo que acontece, você quando é prefeito eleito, o que acontecer vem alguém lhe dizer. Está acontecendo isso, está acontecendo isso, estão quebrando aquilo, estão quebrando aquilo outro. Pegaram a televisão de tal colégio, junto com isso, está na casa de fulano. A gente tem que fazer anotar que a gente não tem responsabilidade para ir atrás disso aí daí. Eu acho que na transição já tem muita coisa a se conversar, a ver o que é que vai fazer, né? Ver como é que estão. Eu penso que para você fazer uma boa governabilidade, você tem que ter uma boa equipe. Você não soltar nunca essa equipe, está no meio, fiscalizando a equipe, para ver como é que ela anda. E é uma maneira de fiscalizar, ver e governar. Porque você, quando faz o porta a porta, você conhece realmente a necessidade daquele povo que você está visitando.
Certo? Verdade. Adelmo, eu acompanhei Tapetinho, tem um projeto grande lá, que é o projeto de ligação da Seda a um bairro, que precisa de uma ponte, né? Um conjunto habitacional novo que está sendo feito lá com o suporte do município. Que conjunto é esse? Como é que está esse projeto?
Ainda hoje, Lildo, logo cedo eu estive com a Arquimedes lá, né? A gente vinha dar caminhada, a gente passa lá. É o bairro Maria de Lourdes, né? Onde o prefeito fez umas doações de um terreno que está surgindo novo no centro. A ponte já está recebendo, já foi feito os pilares, os dois principais pilares, e já tem um escoramento que já está sendo colocado hoje. Eu estive hoje com o prefeito logo cedo e a previsão é que vão entregar essa ponte agora no início de dezembro. Até o dia 10 de dezembro eles entregam, né? Que é interligando que essa ponte é no Rio Pajeú. Né, que passa por Rio Pajeú. Então, muito bom, importante, vai ser um bairro importante que vai, certeza, aumentar a urbana de Itapetim. Esse bairro ele fica aproximadamente a 500 metros do centro, mas quando chegava no Rio não podia ir porque não tinha ponte. Uhum. Né? Mas com a ponte agora, com certeza, está andando celeramente a ponte. Eu acho que até dia 10 de dezembro eles entregam essa ponte à população.
Geralmente, quando surge um bairro novo como esse, ele já nasce com demandas naturais. O pessoal pede uma escola próxima do bairro, um PSF perto. O fato de estar já a 500 metros aí da área urbana já facilita, já já tem cobertura para esse bairro?
É porque fica próximo do centro, né? Mas eu acredito que tem que levar mais, o mais rápido para lá vai ser a infraestrutura, né? De água e energia. Levou isso aqui, depois a gente já vai botar algumas emendas, ver o que é que a gente faz, calçar uma das ruas principais, né? Levar o calçamento também para lá. E com certeza dentro em breve vão querer pedir alguma coisa, alguma unidade básica de saúde, alguns serviços básicos da prefeitura. Mas como fica perto do centro, é bem mais fácil.
Uhum. Bom, eu vou para um rápido. Sabe o que é que eu penso de Arquimedes? Não sei se Júnior concorda com o que eu estou falando. Eu acho que o primeiro dia de Arquimedes fora da prefeitura é passar o dia todo de bermuda para cima e para baixo. Ele odeia andar de muito empacotado, Adelmo. Um dia estava num evento lá, ele de bermuda, já prefeito. A gente botou uma foto, deu uma cacetada nele, ele achou ruim. Passou o resto do governo de calça, ele deve ter achado ruim que só a molesta. Segunda-feira vai passar o dia todo indo de bermuda, não vai não?
Ele é bem espontâneo, né? Acha bom estar de calça, de short. É o estilo dele, né? Mas é trabalhador demais, entendeu? É o estilo dele, tem um governo bom.
Até que gerou um dilema para você, se Arquimedes, se você...
Aí no final ele não quis, teve também um problema de saúde. E ele se caracteriza muito como técnico, ele não é político, entendeu? E aí, você sabe, para estar nesse meio tem que ser os dois, né? Entendeu? Mas é tranquilo e é desse jeito mesmo.
Não, é verdade. O que é que tu estava dizendo, Evandro? Se fosse lá em São José, o que é que tinha?
Só ia me achar de bermuda.
Quer falar? Não, já falei por ele. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco as perguntas de Júnior Fifa. O pergunta é, Evandro, nada da gestão Romério vai se aproveitar no governo dele? É uma das perguntas. E o Júnior Fifa vai perguntar para Adelmo também, para Evandro, está aqui nos estúdios. Quero registrar, né, tendo o prazer de rever, tive com ele em São José Digital um tempo antes do processo eleitoral, o amigo Roberto Sampaio acompanhando o nosso debate. A gente volta já. Muito bem, voltamos aqui com os prefeitos eleitos de São José do Egito e Itapetim, Evandro Valadares e Adelmo Moura, e aqui nesse bloco a participação do blogueiro Júnior Finfa. Júnior, bom dia, sua pergunta aí para os nossos prefeitos eleitos, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, prefeito eleito Evandro Valadares, meu amigo particular aqui, Adelmo Moura, Roberto Sampaio aqui, que está acompanhando o prefeito Evandro, Michele, todos da Pajéu. Eu vou começar perguntando ao prefeito São José do Egito, Evandro Valadares. Prefeito, eu fui informado e postei no meu blog que as articulações para as eleições da Câmara de São José do Egito já começaram. O senhor elegeu da sua coligação seis vereadores. E eu postei ontem de que eu soube que Vicente, doido de Zé Vicente, já está de mala pronta para aderir ao seu governo. Procede?
Não. Não tenho conhecimento dessa mala pronta, não. Nossos vereadores, é claro, tem conversa com os vereadores da oposição agora para a gente tentar, né, fazer a presidência, que é uma coisa que não é fácil. Então, do meu conhecimento, não procede.
Mas já o senhor tem conhecimento de alguma conversa dos vereadores com ele?
Todos os vereadores estão conversando com os vereadores de oposição, tentando ver se vem um, pode ser ele, ou pode ser outro, certo? Para que venha um para cá. Vindo, a gente faz a presidência. Não vindo, a gente pode fazer o quê? Está entendendo? Não tenho nada contra doido, sou amigo dele, nunca falei no nome dele, apesar de adversário, certo? Sou amigo da família dele. Agora, isso é um trabalho que são os vereadores que estão fazendo. Eu, como prefeito, a prefeitura não sou prefeito ainda, sou prefeito eleito. Eu estou deixando que a Câmara resolva. Eles estão trabalhando, não sei como.
Tá bom.
Adelmo?
Agora eu vou perguntar, Adelmo, aqui, fugindo um pouco, Nil Júnior, da questão local. Vamos falar da questão estadual. Adelmo, eu sei da sua capacidade de articulação dentro do governo Paulo Câmara, desde o tempo de Eduardo. O senhor é um aliado histórico do PSB. E Na última sexta-feira, eu tive uma conversa com o deputado Ângelo Ferreira e o deputado Zé Humberto, do PTB, lá em Tuparetama. E rapidamente nós fizemos, eles fizeram para mim um levantamento da situação já para as eleições de 2018 de deputado estadual. E lá citaram de que o senhor iria apoiar o atual secretário e deputado estadual de Agricultura, Nilton Mota. O senhor, foi o que me passaram, o senhor, Evandro e a Tânia, que vai suceder Zé Vanderlei. A minha pergunta é o seguinte: o senhor, como aliado histórico do PSB, se por acaso o prefeito patriota for candidato a deputado estadual, não terá seu apoio?
Júnior. É o seguinte, a gente não, nós estamos prontos para discutir. Eu sou um soldado do partido, né? E a gente conversa, escuta todo mundo, né? Tenho o maior apreço por patriota e por outros companheiros como Gilberto Rodrigues e outros companheiros do partido, né? Mas essa eleição, ela teve um diferencial, né? E a gente recebeu ajuda de muita gente. E eu não vou negar aqui que recebi ajuda, apoio. O Nilton Mota foi para o meu palanque, facilitou algumas ações da Secretaria de Agricultura para a Prefeitura através do prefeito Arquimedes, nos ajudou bastante, né? O nosso compromisso, a princípio, eu não vou negar, é com o Nilton Mota. Agora também nós estamos prontos para conversar com o Patriota, para conversar com outros companheiros. Isso é uma decisão do partido, que é a nível estadual. Agora, nosso compromisso, eu não posso aqui, já, inclusive, quando ele participava do nosso palanque, com a que Ângelo deixou, que para a região, é uma pessoa que faz parte de outra região, foi um grande deputado, um amigo que a gente teve, me ajudou muito Arquimedes, é um companheiro leal, que ficou na história de Itapetim. É uma pessoa que eu vou ser eleitor dele eternamente, Ângelo Ferreira. E nós tivemos as conversas em Recife, tanto eu como Evandro, como Vanderlei. Nilton Mota se predispôs a nos ajudar, nos ajudou muito com sua presença, com sua articulação junto ao governo do Estado, e há esse compromisso com ele. Não obstante que nós podemos conversar, se for aqui um pedido do governador, um pedido do diretório estadual do PSB, da gente conversar. Eu sou amigo pessoal de patriota, né? Mas política a gente se faz com sinceridade. Do jeito que eu sou sincero com o eleitor, eu sou sincero também com os candidatos, com os pré-candidatos, a deputada, a governador, a senador, e nós estamos prontos para conversar.
Evandro, até pegando o gancho, o próprio Gilberto Rodrigues disse numa entrevista recente que acha que é a hora do Pajeú apoiar um nome da região. Que seja patriota, que seja o próprio Gilberto ter um nome cotado, ou que saísse um nome unificado do Pajeú. Você vê possibilidade disso saindo, ou essa questão de Nilton Mota já estaria muito amarrada aí para pensar nessa possibilidade?
O que a gente tem que dizer, eu tenho que responder justamente o que a Adelmo respondeu. A gente está pronto para conversar. Agora a gente tem um candidato, que no caso de Nilton Mota, que quem nos levou, quem dirigiu e quem pediu foi Ângelo Ferreira, que para nós, para mim principalmente, foi o melhor deputado estadual que eu já trabalhei com ele durante todo esse tempo que a gente trabalha com política. É uma pessoa que nos atende a qualquer hora do dia, da noite. Quando não atender, ou der ocupado, ou desligado, qualquer coisa, você pode esperar que quando ele desocupar, quando ele vem no telefone, ele liga de volta. É uma pessoa que está junto com você na hora que você mais precisa. Eu quantas vezes não saí com o Ângelo, ele deixou tudo lá e a gente foi resolver várias coisas de bem para o município. Então, no momento, eu acredito que vai ser assim até o fim, a não ser que haja uma intervenção do governo do estado, que já aconteceu comigo uma intervenção dessa, eu tá certo para votar no candidato e na última hora sou chamado e diz, ó, não vai votar mais nesse candidato, não. Você vai votar, se puder votar e quiser, a gente quer lhe pedir que você vote nesse. Isso já aconteceu comigo mesmo, E eu tive que pensar, reunir o grupo e mudar de posição. Eu acho difícil que o governo faça isso novamente, porque do outro lado tinha muito porquê. Dessa vez, a gente vai esperar para ver como é que fica. Agora, a gente deve, tem 90 e muitos por cento para votar na realidade em Newton.
Ok. Bom, o Mário estava fazendo praticamente a mesma pergunta que o Júnior FIFA fez, agradecer o Mário. Está perguntando se Gonzaga vai continuar tendo o apoio dos dois. Continua, Evandro.
São José do Egito, eu não sei. São José do Egito, Gonzaga, teve um pessoal que votou nele. Esse pessoal foi Saulo, meu irmão, foi Gilberto, foi Antônio Andrade, e ele teve quase 1.800 votos. E ele teve esses votos, e depois de ter esses votos, a gente procurou o Gonzaga agora e ele levou a coisa para lá e para cá. A gente vai ter que conversar com ele ainda, porque meu candidato chama-se Tadeu Alencar.
Uhum. Seu caso, Adelmo.
Não, gente, Gonzaga também me ajudou muito lá em Itapetim, quando eu fui prefeito. Continua ajudando Arquimedes agora, mais de uma forma mais modesta, que ele também está na oposição em Brasília. A gente entende essa situação de independência do nosso partido, né? E vamos conversar, né? A gente tem que conversar, e para o ano é que as coisas vão ficar mais claras. Mas a princípio eu também vou, meu compromisso por enquanto é com Gonzaga.
Uhum. Bom, aqui o Igor Mariano, que é vereadora reeleita, inclusive aqui em Afogados, manda um abraço para Roberto Sampaio, seu amigo, dizendo que está muito feliz, sabe que ele votou e apoiou o candidato que pode fazer São José avançar ainda mais. Manda um abraço para Evandro e para Adelmo, deseja sucesso na gestão, tá manifestando aqui também. O Mário Martins parabenizando Evandro e Adão pelas vitórias, né, falando em relação também aos votos que obtiveram e ao resultado eleitoral. Eu tinha chamado antes do intervalo uma questão ligada a Evandro, porque eu estou notando, obviamente, São José tem um clima de acirramento político que foi evidente na campanha e no pós-campanha é normal que esteja também. Até algum projeto, eu, no período eleitoral, uma coisa que eu via o Romero enobrecer muito era essa coisa da aquisição de alimentos da agricultura familiar, do PAA, que manteve. Só para dar um exemplo de um projeto que foi colocado como uma das bandeiras da gestão Romero. O que é que do governo atual você pretende aproveitar na próxima gestão, ou desse não se aproveita nada?
Eu tenho que ver se tem alguma coisa que se aproveite. Porque onde a gente pensou que ele ia ser mais atuante era no caso da saúde. Ele era médico e ele prometia que iria ter uma grande saúde em São José do Egito. E pelo contrário, foi um desastre, continua sendo um desastre, faltando inclusive dipirona, outros medicamentos de base para os pacientes, faltando médico, faltando ambulância e mais, morrendo muita gente por falta desses atendimentos. As outras coisas eu vou ter que ver, se tem alguma coisa. Eu acho que se tiver coisa muito pouca que possa se aproveitar. Porque tudo que ele mostra foi o que eu deixei, agora deixei melhor do que se encontra.
Ele está dizendo que lá vai fazer a transição, e eu recebi inclusive uma nota dele há alguns dias, ele reclamando que vai fazer a transição que você não fez quando passou o governo para ele.
Essa pergunta dessa transição é engraçada. Ele mandou a equipe dele ainda para a prefeitura e a gente aceitou que tal data esse pessoal vinha. E sabe o que aconteceu? Não veio mais. Não veio mais. Agora, na transição, é bom agora que vai ficar muito claro, porque eu deixei para ele, na conta do município, 5 milhões de reais naquela época. E me parece agora que o contrário, deve ficar 5 milhões de contas a pagar. Então, o que é que acontece? Esse negócio do PAA, de outras coisas, São José do Egito continua sendo um desastre. Eu ouvi falar que ele faz alguma coisa. Então, ele mata o boi e não distribui mais para hospitais, para os mais carentes, certo? Para as associações, para a casa do idoso. Está entendendo? Para muita coisa que ele teria a obrigação de distribuir. Por quê? Porque ele faz um negócio muito pequeno. E a Índia manda, segundo fui informado, que ele manda para a Casa de Apoio de Recife, onde o povo de Recife, não sei hoje, mas até pouco tempo passava fome, não tinha onde dormir. Tinha uma placa lá na frente, dizia que entrasse lá, não fosse pensar em empregado, fizesse o que fosse necessário fazer para eles. Havia cota para alimentação, comprar água, comprar gás. Então, repare bem, as informações que a gente tem, que eu não gosto de dizer tudo que é informações, que eu não posso dizer uma coisa que é concreta, que eu não tenho certeza, eu não vi. Mas as informações são essas. E a outra informação maior que tem é a enganação do povo. Fez de tudo para ganhar a eleição, mentindo, roubando a consciência do povo mais uma vez, dando emprego, não foi prometendo não, dando emprego quando não podia dar, tirando agora quando não pode tirar, deixou de colocar o povo que foi concursado para, no momento agora, tirar e colocar os concursados para deixar para que o município tome, entre com essa responsabilidade, com esse cunho de gasto. Mas, se o concursado tiver vaga, por que não aproveitá-lo? Eu sou a favor demais de quem estuda. Muitas vezes trabalha, muitas vezes nem se alimenta direito para estudar. Fazer um concurso, passar, tem o direito de ser chamado.
Adelmo, fim de 2017, já sabe o que é que vai fazer com ele?
Eu sentei, fiquei de sentar hoje com os engenheiros, né, mas devido a ter esse compromisso aqui, amanhã eu vou sentar, eu já estou planejando a emenda do deputado de 2017, eu vou botar para reforma de praça. Eu vou ver, eu quero procurar uma coisa que beneficie o povo e que gere a oportunidade de botar pessoas para trabalhar, que gere renda, eu vou ver que obra eu vou colocar ainda, né? A gente está vendo assim essa grande necessidade. Eu estava agora aqui conversando com o Júnior, até com você também, que a gente vai ter um maior problema que nós vamos enfrentar, essa falta de desemprego, essa crise que tem atingido grande, pequeno, todo mundo. Onde você passa é crise. Então, nós vamos ter que lutar inicialmente, assegurar o que tem na educação, na saúde, na ação social, dar uma melhorada, segurar os direitos que tem, melhorar, mas nós temos que focar e incentivar para ver se a gente atrai fábrica, o que é que a gente pode atrair no nosso município, para ver se a gente gera emprego e renda. Então, para o ano, o FEM, eu ainda estou estudando, eu vou ver, junto com a equipe, o que é que nós vamos fazer. Eu quero uma coisa que dê também um impacto, uma obra importante para a cidade. Esse tem sido a tábua de salvação do governo do Estado. Tanto esse repasse da melhoria que houve do ICMS, que foi Eduardo que deixou ainda, e o FEM é quem tem salvado os prefeitos, porque os repasses federais mal têm dado para pagar a folha de pagamento e os encargos.
Eu vou chamar o FIFA com a última rodada. Antes, tem uma pergunta aqui do Sandro Pereira, e é uma pergunta interessante, Evan. De vez em quando a gente está recebendo aqui alguma queixa, foge da área administrativa de São José do Egito, mas é a questão do abatedouro. Ele está dizendo, Evandro, o senhor jogou a toalha em relação ao abatedouro, não vai mais investir nele, vai focar na política, e de vez em quando a gente está recebendo aqui queixas de funcionários do abatedouro com problemas ligados a salários. Como é que está a gestão do abatedouro?
Eu não posso responder isso, por quê? Porque faz 6 meses que eu entrei numa campanha política. Eu não acompanhei mais o problema do abatedouro. A informação que eu tenho é que com essa crise está faltando matéria-prima. A matéria-prima de abatedouro é frango. Frango precisa ter milho, ter soja, funcionários, precisa ter transporte. É uma questão muito grande. Eu agora vou entrar já numa coisa, como é que se diz, mais complexa. Eu vou administrar um município. Mas nesse intervalo, vou conversar com o Saulo, vou conversar com o governo do Estado, ver o que é que se pode ser feito para que volte a funcionar. Ontem eu perguntei como é que está o abatedouro, e a informação que tem que está bem, está pintadinho, está tudo certo, esperando por alguém que venha para fazer o projeto que a gente fazia. Agora esse projeto só virá quando tiver incentivo. Quando alguém chegar, entrar numa parceria, fazer um empréstimo, voltar a criar. Agora, Nil, o negócio da batedura é um negócio complicado. É complicado porque ele trabalha com vida, vida animal, no caso, frango. Então, ele tem que vender o que tem. E mesmo um Berjardina, pesqueira fechada, a gente fechando aqui também o aporte para o pagamento da recuperação judicial, estou fazendo aí, Saulo, certo? Para que não venha uma falência. E o pessoal que está aí, o que é que tem? A gente vai partir para um acordo na Justiça de Trabalho, ver em quantos anos pode dividir e pagar o povo, certo? A gente está, Saulo, está muito preocupado com isso, e eu ontem passei o dia muito preocupado com isso. Que ontem eu tive muitas informações. Inclusive, quando passei agora, eu digo, achei, tem gente trabalhando, tem uns 30 ou 40 motos lá. Porque pelo o que fui informado ontem, vai ficar aí o pessoal de guarda. Uhum. Né? Para guardar o equipamento, para estar, para fiscalização. É, para a semana, deve sair os últimos francos que estão aí, que não são nossos, mas são do pessoal que abatia aí. E acontece o seguinte, essa crise, se ela continuar, vai fechar muita coisa ainda,
meu. Informação é muito preocupante. É. FIFA, mais alguma pergunta para os nossos prefeitos eleitos?
Vou fazer agora para Adelmo. O senhor vai suceder o seu amigo, o seu parceiro, Arquimedes Machado. Eu queria saber do seguinte: qual é a obra primordial no seu início de governo que Arquimedes não fez?
Olha, o Arquimedes fez quase tudo. Ele fez uma grande gestão, conseguiu construir 5 grandes escolas na sede, na zona rural, em escola com modelo FNDE, aonde praticamente Itapetim hoje, 80% acabou com o mudo seriado, vai ser série única, um avanço muito grande. Fez 5 UPAs, 5 UBS, todas modernas, já com padrão do Ministério da Saúde. Está fazendo essa ponte com o investimento do FEM lá em Itapetim, fez muito sistema de abastecimento d'água, e o nosso objetivo maior é dar seguimento a esses projetos de sistema de abastecimento d'água da zona rural. O Itapetim hoje, nós temos duas regiões que já precisa de uma atenção, né, que já está faltando água para a população. Apesar da chuva, a zona urbana está suprida, mas a zona rural e as regiões já estão faltando. E eu vou fazer o possível para a gente, junto ao governo do estado e também com recursos próprios, a gente universalizar a água do sistema da zona rural. Isso é o meu maior objetivo, foi um compromisso meu de campanha, e eu vou fazer o possível para cumprir.
Muito bem. Eu quero agradecer aqui muito aos prefeitos eleitos de São José do Egito e de Itapetim, Evandro e Adelmo, desejar sucesso nas gestões. A gente sabe que essa quadra é diferenciada, né? Está passando realmente por momentos de muita apreensão dos prefeitos eleitos, de muitos desafios. E a gente espera que, com a força da comunidade e também com o melhor cenário a partir do próximo ano, a gente possa ter gestões, né, com mais eficiência, com mais projetos, com obras estruturadoras. Sabe que não é fácil, por tudo que já foi colocado, mas percebe no empenho dos senhores aqui o desejo de que isso se materialize. E, de nossa parte, a gente vai continuar acompanhando, enobrecendo as ações positivas, cobrando o que o povo cobra, como é nosso costume. Prefeito Evandro, obrigado, sucesso aí a partir do 1º de janeiro.
Obrigado, Nil. Muito obrigado a quem nos ouve, principalmente o povo de São José do Egito. E eu agradeço a todos e peço ao povo de São José do Egito que continue confiante, que nós vamos trabalhar muito por São José do Egito. Obrigado a todos, a vocês. E um bom dia.
Obrigado, Adelmo. Obrigado, sucesso.
Rony, obrigado a você, a todos os ouvintes da PAGEU. Pedir força e a bênção de Deus para que a gente possa corresponder àquilo que foi prometido no palanque e que as expectativas do povo sejam alcançadas. Muito obrigado e bom dia a todos.
Valeu, FIFA.
Valeu, Nil. Um abraço aí.
Um abraço, Roberto Sampaio, mais uma vez. Acabou o debate.